powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
The Venture X card from Capital One gives you premium travel benefits, perfect for seeing Taylor Swift the Eras Tour, presented by Capital One. Ooh, I do love her. Earn 5x miles on flights and 10x miles on hotels through Capital One Travel.
Enjoy your stay in Suite 13.
Whoa, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X card from Capital One. What's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com for details.
Ladies Talk, podcast bem disposto, cool e vintage, by In Love Studio.
Olá Inês.
Olá Rita.
Olha, hoje trazemos aqui, aliás, um tema muito engraçado sobre a definição de design e artesanato. Queria desmistificar aqui estes dois conceitos contigo e para isso eu trago aqui duas definições, uma de design e a outra de artesanato. Sendo que o design é a disciplina que visa a criação de objetos, ambientes, obras gráficas, entre outras, ao mesmo tempo que são funcionais, estéticas e conformes aos imperativos da produção industrial. Quer-nos aqui ajudar com a definição do artesanato?
Então, segundo o dicionário, o artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a partir de matérias-primas naturais. Acho que aqui temos logo uma questão muito, muito diferenciadora, que é um dos objetivos do design é criar estruturas para uma reprodução fiel e exata de um determinado produto, de forma continuada, não é?
E em grande escala, ao contrário do trabalho manual, do artesanato. Nós no artesanato temos a reprodução de algumas unidades de uma determinada peça, mas que mesmo essas unidades, entre elas, têm características diferentes. Ou seja, não temos um caráter industrial associado ao artesanato. Apesar de tanto a componente gráfica e de produção gráfica do design como o artesanato, teria uma coisa em comum, que é a mão de obra humana, que é o homem e a sua capacidade manual de trabalhar os materiais e de lhes configurar uma forma. Para mim, isso será grande.
Porque é que achas que isto é uma questão? Porque é que achas que é importante fazer esta distinção clara entre o trabalho de um designer e o trabalho de um artesão?
Olha, ao longo dos anos, desde que me conheço como designer e que saí da faculdade, sempre esteve associado à componente manual de alguma coisa um cunho do artesanato. E eu recordo-me, quando saí na faculdade, muitas das coisas que se faziam eram consideradas artesanato. Isto não quer dizer que seja válido, mas tem a ver com este mito, chamemos-lhe um mito urbano, de que tudo o que tem componente manual é artesanato. E muitas vezes me questionavam, então quando entrámos nesta área dos eventos, era das primeiras coisas que me diziam: ah, então tu fazes coisinhas para casamentos, fazes artesanato. Não. Eu reinterpretei o que seria a componente manual e os materiais, mas com um cunho e com uma visão do design que me permitiu industrializar e me permitiu criar peças únicas pelos seus acabamentos e pelo seu interesse visual, mas que não são artesanato. Ou seja, esta dicotomia entre a capacidade manual e o que é mão de obra e o que é artesanato sempre me interferiu aqui no meio do que era o design, e eu acho que nunca foi criada para a nossa sociedade, pelo menos cá em Portugal, óbvio, que é aquilo onde é o país onde nós estamos inseridas, que nunca foi bem delineada e nunca foi criada uma diferenciação entre estas duas áreas.
Eu acho que há uma outra coisa muito importante, já falámos, mas que é sempre importante reforçar, e nós falámos disso no nosso segundo episódio, que tem a ver com a questão projetual. O design pressupõe sempre projeto, pressupõe sempre investigação, pesquisa, conceptualização. Ou seja, os produtos que resultam do trabalho de um designer são coisas estudadas, não é? Não são propriamente coisas que passam da cabeça para a mão de forma imediata, porque têm sempre, obviamente, um objetivo mais industrial, mais comercial.
E funcional, acho que aqui a função
do que puramente, sei lá, lúdico, artístico. Ou decorativo, ou simplesmente artístico. Precisamente isso que estavas a referir. É também o que nos distingue, se calhar, das artes plásticas, que têm um objetivo, muitas vezes, quase exclusivamente de fruição cultural, visual. E ao contrário disso, o trabalho que nós fazemos tem um objetivo funcional, tal e qual como tu estavas a referir. E quer tenha uma componente mais manual ou uma componente mais tecnológica, mais digital, mais industrial, não deixam sempre de ter esse propósito comercial e esse propósito funcional. Tal como nós referimos também já anteriormente, no tipo de peças que nós desenvolvemos para eventos, mesmo as peças gráficas, elas têm sempre um objetivo funcional e não apenas um caráter decorativo, não é? E eu acho que esta é aqui a grande questão e a grande diferença entre estas duas áreas.
Sabes que eu sinto muitas vezes que somos atirados para o mesmo saco, sem desprimor nenhum, pelas artes plásticas, para o grande saco das artes, que tudo é arte, mas mesmo assim, como tu dizias, existe uma grande diferença entre o que é a escultura ou a pintura do que é o design. Mas não deixamos de ser uma arte, porque
não,
tu tens sempre
porque
um caráter criativo.
Muitas vezes tu trabalhas com um briefing, tu trabalhas para um cliente, tu não trabalhas para único exclusivamente o teu portfólio pessoal, ou seja, individual enquanto criativo. Tu trabalhas com um objetivo comercial. Tu desenvolves produtos, serviços, ambientes, eventos, peças gráficas para um cliente. Ou seja, para um cliente que vai tirar partido, quer seja económico, quer seja pessoal, de um determinado produto.
Sim, o teu trabalho tem um retorno financeiro.
E obedece a regras. A questão é esta. Todo o trabalho que tu desenvolves está sujeito a determinadas regras que normalmente são ditadas por um briefing de um cliente, não é? Esta história dos briefings nem sempre acontece, às vezes crias tu o teu próprio briefing, mas pelo menos tens que ter um entendimento com o teu cliente dos objetivos, do interesse, da expectativa que ele pretende com um determinado produto, com um determinado serviço, com uma determinada imagem, e tu tens que seguir essas indicações para... Por muito artístico que resulte o teu trabalho...
É componente estética, tu precisas sempre desta componente estética e criativa para o designer.
Por muito artístico que resulte o teu trabalho, e daí os designers não serem únicos e exclusivamente técnicos, que é outra questão que se nos põe muitas vezes, em que os designers aparecem como meros executantes das ideias de outras pessoas, não é verdade, tu tens que fazer uma conjugação perfeita, que é assim que resulta um produto vendável, não é? Entre a técnica e o conhecimento técnico e a parte artística. Portanto, aliar essas duas componentes é aquilo que vai fazer o teu trabalho resultar e que vai fazer o teu cliente ter retorno daquilo que tu lhe estás a vender. E aí tens logo um fosso incrível entre design
Sim,
e artesanato.
Sim, mas compreendes que para muitas pessoas ainda é difícil encontrar essa razão, encontrar essa separação. Porque, mais uma vez, a nossa disciplina, o design neste caso, ainda, nos anos que decorrem, ainda não é bem entendida.
É mal compreendido.
Não temos uma cultura de formação que abrange estas características desta disciplina da arte, se assim a queiramos entender, mas desde cedo. É uma questão de formação de cultura, formação cultural do nosso
país. Mas eu acho que também, também em muitos casos pode ser alguma culpa dos próprios designers. A sua não valorização enquanto especialistas, percebes? Porque tu tão rapidamente encontras alguém que acha que tu só fazes bonecos, passa a expressão, ou seja, o teu trabalho não tem uma validade técnica ou uma componente projetual, tu fazes uns bonecos, seja desenhos, seja bonecos no computador, enfim, ou para outras pessoas és pura e simplesmente um técnico que sabe mexer nos programas de computador, sabe levar uma ideia de princípio ao fim, mas que não tem criatividade, que não tem capacidade de criar de raiz, o que também não é verdade. Porque a nossa formação vai exatamente nesse sentido.
A tua formação, mas se tu fores a analisar os dias que correm, os tipos de formação que existem da nossa área, tu tens muitos cursos técnicos e tens muitas escolas superiores que lecionam o design de uma componente completamente prática, digitalizada, com este gap de conceptualidade.
Mas tu achas que a culpa é só da formação ou é das próprias pessoas?
Também é das próprias pessoas, mas a tua... Não estou a falar de formação superior na área das artes, estou a falar de formação artística e cultural. Estou a falar da escola em geral, do ensino obrigatório. Tu não tens uma componente cultural e artística...
Sim, mas...
Com validade.
Concordo totalmente, mas acho que aqui estamos a falar de uma coisa mais específica já da profissão de designer.
Sim, aquilo que tu dizias de nós nos valorizarmos enquanto
sim,
camada.
Sim, e o que eu digo é, nós temos uma experiência, estudámos na faculdade há 20 anos, em que o ensino e a faculdade em particular onde nós estudámos tinha um método de ensino que também lhe era muito, muito peculiar. O que eu pergunto é, a evolução do ensino do design, achas que também se estará a perder este componente mais conceptual por causa da forma que o ensino é feito? Ou porque as pessoas também são cada vez menos críticas, curiosas, interessadas e consomem muito o imediato e aquilo que está na superfície?
Eu, na verdade, acho que as duas razões que tu estás a apresentar são válidas. Acho que o ensino se está a adaptar rapidamente mais a esta era digital e, claramente, os nossos jovens estão a ficar menos críticos, menos entusiastas e menos interessados na disciplina base, que é o design. E é tudo muito digital. Aqui, não querendo descaracterizar as ferramentas que até agora falámos sobre o design, a componente manual é muito importante. Tu conseguires pensar e utilizar todos os teus sentidos para a arte que tu fazes. E componente manual, e nós falamos disso muitas vezes no nosso escritório, quando recebemos alguém novo. Aqui trabalhamos muito a parte de design gráfico e digital, mas a componente manual é muito importante. Não quero isto dizer que é artesanato.
Não,
mas
e tem que ser a primeira ferramenta.
É super importante tu conseguires, para já, ponto número um, expressar os teus pensamentos com as tuas mãos. Que é muita coisa, é uma das coisas que não se faz com muita regularidade. E nós aí incentivamos ao máximo que todos os projetos iniciem com um bloco e com um lápis, uma caneta, um material riscador. Um material riscador de preferência. Mas é muito importante esta fluidez entre o nosso pensamento e a nossa mão é a melhor ferramenta de todas. E fazer um desenho. Para mim também, ou seja, lá está, vamos voltar à barreira entre o artesanato e o que é design. Mas é muito importante o material riscador, a matéria-prima, conseguires de uma folha de papel tridimensionalizar qualquer objeto que está na cabeça, maquetizares, desenhares, experimentares, recortares, colares. E, para mim, isto faz parte da metodologia experiencial do design, da metodologia projetual, faz parte do teu projeto. Sim, a componente manual, para mim, é super importante e eu acho que se está a perder com o ensino, claramente. E eles, os jovens, não têm muito interesse, ou pelo menos não são despertados, não são
sim, espicaçados
para o fazer.
Eu lembro-me que nós, desde o início, quando começámos a, a querer apresentar mais o nosso trabalho ao público, quer dizer, aparecer de forma consistente com o site, com as redes sociais que havia na altura. Uma das nossas ideias que concretizámos foi através de um vídeo mostrar o tipo de trabalho que nós fazíamos. E aí fomos extremamente conceptuais, fomos beber às belas artes a 100% e literalmente também. Numa coisa que não era muito comum de se ver, nós quisemos mostrar que usávamos as técnicas mais antigas para trabalhar na área dos eventos, na área do design gráfico, e fomos exatamente filmar à nossa faculdade e mostrar as coisas que nós fazíamos na faculdade, como pintávamos, como desenhávamos à vista, as nossas salas, e quisemos passar para um vídeo que depois teve um caráter, lá está, muito mais artístico do que se calhar explicativo, mas acho que já nessa altura... E isto foi talvez 2017, penso Sim. eu, ou 2016 ainda. Já nessa altura nós achámos que aquilo era o caminho para a área dos eventos.
E hoje acabou em por dia, ser. Acabou, e hoje em passado dia, quatro ou seis anos, acabou por ser.
Todas as pessoas que trabalham nesta área fizeram fazem questão...
Fizeram back to basics, que era o nosso conceito.
Fizeram questão de mostrar que fazem desenho manual, fazem aguarela, fazem caligrafia, fazem lacres. Quando nós já nessa altura achámos... que ia ser o caminho que nos iria diferenciar.
Mas sabes que isso, eu acho que a Faculdade de Belas Artes nisso tem um bocadinho de culpa. A Faculdade de Belas Artes não só lecionava design, como lecionava arquitetura e escultura. Peço desculpa. Arquitetura lecionou há muitos anos atrás, sim. mas quando a frequentámos só pintura e
pintura
escultura.
Pintura e escultura, sim.
E estas vivências com artistas e as vivências dos materiais, das oficinas... trouxeram-nos, e o próprio currículo, muito teórico,
Sim.
trouxeram-nos esta componente, para já, de pensamento e de questionamento sobre todas as técnicas e materiais que utilizamos e conceitos que aplicamos. Mas trouxe-nos essas vivências que eu acho que nunca esquecemos, que é diferente de uma faculdade, se calhar, só de design, e que depois tem marketing, que se calhar entende o design de outra maneira, de uma vertente muito mais de comunicação e de publicidade. A nossa escola fez-nos entender o design com uma componente mais artística e manual, o que para mim nos tem trazido algumas características diferenciadoras.
Obrigou-nos a nível já profissional a sermos muito mais diligentes para acompanhar o trabalho objetivo, não é? Porque eu senti, pelo menos a nível pessoal, que me faltavam algumas ferramentas para ser um designer numa agência.
Mas tinhas a mais importante...
Ferramentas de discussão, não é? De saber como é que eu despacho um projeto, como é que faço um projeto de princípio ao fim, como é que eu entrego, como é que entrego os desenhos técnicos, etc. Tive que ser muito mais diligente nesse sentido, mas sempre, sinto que sempre tive uma capacidade de conceptualizar, de criar, de encontrar soluções, de pensar estratégias, que vejo que muitas pessoas não têm, que interpretam um briefing, literalmente, preciso desenhar isto, produzir aquilo... está aqui, faz desta maneira, está feito. E nunca há um pensamento abrangente e divergente daquilo que nos chega já mastigado.
Há várias técnicas de estimulação do pensamento criativo e que eu acho que nunca foram bem aplicadas. Existe a facilidade de teres os softwares, existe a facilidade de teres aplicações que te ajudam com as imagens. E esse facilitismo... levou à falta de questionamento e falta de exercício mental. E isso é um dos desafios, eu acho que vai ser um dos desafios da nova geração para esta componente de design. E acredito que não seja o único, mas para mim, do meu ponto de vista, é.
Sim, e mesmo, por exemplo, a forma como tu pesquisas... e te inspiras para um trabalho. Muitas vezes para nós, obviamente, usamos as ferramentas mais imediatas de pesquisa e de inspiração, como qualquer outra pessoa, mas ainda vamos muito aos livros, ainda vamos muito passear e fotografar coisas que nos inspiram e trazemos esses elementos para o nosso trabalho e usamos as texturas e usamos as imagens e transformamos e desenhamos por cima e pintamos... E fazemos maquetes sempre, nós estamos constantemente a insistir com as pessoas que trabalham connosco, maquetizar tudo em papel, de forma funcional, para entendermos a usabilidade das coisas, e aqui a nossa formação de equipamento vem sempre ao de cima, não é? Entender a ligação entre o utilizador e a peça. Faz sentido? Não faz sentido? Consigo, não consigo? Consigo ler? Não consigo? Consigo mexer? Consigo dobrar? Consigo transportar? Que são coisas importantíssimas que tu só consegues com o trabalho manual, não é?
E falavas há pouco, e estou-nos a recordar de muitas coisas que nós fazemos com cerâmica, com vários materiais, e que é engraçado como os processos de muitos artesãos são processos que decorrem no processo da metodologia.
Do design,
ou seja,
dúvida.
Apesar de não o sermos...
Não haver essa... Não,
só para também
não,
pegarmos
e deles
aqui um
próprios
extrema,
não
é?
Terem esse conhecimento
eles não sabem
dessa
como aplicar,
forma, mas, usam a metodologia projetual, claro.
Ou seja, nós utilizamos materiais e técnicas de artesanato com um fim, mas não deixamos de os usar. E é engraçado, se calhar é por aí que é difícil muitas vezes criar essa linha para pessoas que não conhecem.
Eu, na verdade, nem acho que tenha que haver a barreira. São duas coisas com objetivos diferentes, com propósitos diferentes, mas que, no fundo, o que se deseja é que sejam cada vez mais especializadas, interessantes e que se apoiem, ou seja, que nos apoiemos na modernidade para melhorar.
São ferramentas.
Todos. Mas que qualquer uma das áreas é válida, porque nem o design se pode substituir ao artesanato, nem vice-versa. E muitas coisas incríveis que se têm feito até cá em Portugal, especificamente porque temos uma grande tradição de materiais próprios, técnicas próprias, que nem sequer existem em mais lugar nenhum do mundo, e é este aliar do design ao artesanato e às técnicas artesanais que tem produzido coisas incríveis na área da joalharia, na área do calçado, na área da cerâmica, na área do vinho, e nunca achar que somos divergentes, mas sim que somos complementares, não é? Complementares.
Ou seja, o que queres aqui dizer é que não há uma linha que nos separa, mas sim uma linha que nos une.
Sim, completamente, completamente. Acho que esta foi uma finalização muito, muito assertiva deste nosso episódio. Porque é isso mesmo, eu acho que não nos pode separar de forma alguma, temos que crescer em conjunto.
Olha, Inês, foi um prazer mais uma vez falar contigo.
Igualmente, coisa rara e nunca vista.
Ladies Talk, podcast bem disposto, cool e vintage. By In Love Studio.
Powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
Connecting to remote operating room.
Giving a whole new meaning to the term house call.
Operation complete.
The Cox Network. With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.
Progressive protects more than just your home and car. You could save when you bundle your motorcycles, ATVs, boats, and RVs. Doesn't that sound good? Like the sound of your boat cruising along the intercoastal. And there's the sound of the prop hitting a really big rock. And now the sound of waves because the engine stopped. But you know what does sound good? You're covered with Progressive. So bundle all your vehicles and home in one place and save with the multi-policy discount. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers.